presidente tem, tem uma manifestação ali.
O presidente, é só para um esclarecimento. Numa das sessões passadas de acordo especial, só para esclarecer isso, porque eu tenho até discutido isso com o ministro Mauro algumas vezes na sessão. Teve aqui um determinado processo, só para a gente esclarecer essa decisão da Corte Especial. O ministro não assistiu o julgamento. Não, é isso que eu quero chegar, para chegar ao ponto que eu tenho. Não, não é reabrir, é porque agora já foi uma tese já diferente a do ministro Salomão. E o ministro, discutimos, o ministro não assistiu o julgamento, não houve, no outro caso, houve sustentação oral, e o ministro, era uma ação penal, e o ministro Jorge Mussi entendeu que estava habilitado, mas a razão dos debates tornou-se a matéria complexa. E ele disse o seguinte: em razão dessa complexidade, mesmo eu tendo pedido vista, acho que os debates trouxeram dúvidas para que eu proferisse o voto. Em razão disso, eu peço vista. Hoje eu quero chegar apenas para clarear isso, porque eu tenho discutido muito com o ministro Mauro na sessão. Eu digo sempre o seguinte: se agora pedir vista, mesmo que não considere habilitado e a matéria for complexa, pode pedir vista. Então, a minha questão é só essa. Se, mais uma vez, a tese é essa: pediu vista, com ou sem sustentação oral? Com ou sem sustentação oral? Não, porque pode não ser. Mas teve o caso do ministro.
Presidente, a pergunta, eu acho que a pergunta cabe, porque no momento aqui, como foi dada marcada a minha ausência, eu também, a minha primeira intuição foi de pedir vista, e aí me dei conta de que, como eu não estive no primeiro julgamento, eu só posso me considerar habilitado se eu proferir o voto agora. Mas agora mudou o quadro, sendo dado vista a quem não assistiu o início do julgamento.
E que disse que está habilitado. Fosse,
e disse que está habilitado. Então, se fosse assim, eu ainda antes do ministro Salomão teria pedido
a minha
vista.
É só essa questão.
É só nós fixarmos. E isso vai ser possível.
Presidente,
ponto.
Acho que sou favorável que a corte julgue com o maior número de ministros possível, mas para essa solução nós temos que mudar o regimento. Não haveria necessidade de um dispositivo no regimento se a interpretação fosse essa. Qualquer ministro pode pedir vista. Se tem indício, aquele que se julgar habilitado é aquele que está preparado. Eu uma vez pedi vista e foi me concedido. E eu não atinei para isso. Só depois que eu pedi a vista que eu vi que eu não deveria ter pedido. Quer dizer, se nós quisermos que a vista seja dada a qualquer um, não tem problema.
Mas se
Eva cumpriu o atual regimento e nós devemos cumprir, eu acho que penso que nós não devemos agir de outro modo, porque senão não existiria razão para existir, para ter no texto a palavra julgando-se habilitado. Então, também penso que esse critério de julgar habilitado e não conceder vista, para quem não assistiu o relatório e a sustentação oral, ela tem uma relação com a celeridade processual, porque senão nós vamos permitir...
Altera o próprio corpo, pode alterar até o resultado, esse que é o problema.
E aí eu ia chegar aí. Permite o que não vai acontecer e nunca aconteceu aqui. Mas poderia permitir uma manipulação de corpo na determinação do resultado. Então, eu acho que para mantermos a tradição da casa, mantermos o regimento, eu proponho que a gente só vote quem não assistiu o relatório sensacional, se realmente proferir o voto na hora, se estiver realmente habilitado. Agora, não me oponho a discutir regimento, se quiser mudar. Aí é uma nova solução. E acredito também que seria bom e não feriria o devido processo legal, em que tudo está claro. Qualquer jurisdicionado sabe que no momento de continuar o julgamento, qualquer outro, ainda que não tenha assistido o relatório, ainda que não tenha assistido a sustentação oral, poderá votar.
Presidente, gostaria de ser permitido.
Só uma observação. Aqui nós temos que respeitar as decisões que nós tomamos. Esta questão já foi debatida e nós votamos, prevaleceu a posição por um voto, não, porque eu mudei meu voto. Porque eu mudei meu voto. E se tratava de um processo penal. Veja, era um processo penal em que houve sustentação oral e o ministro Jorge Mussi se deu por habilitado, mas resolveu pedir vista dos autos. Essa mesma questão foi trazida, nós deliberamos, prevaleceu a posição de que o ministro Jorge Mussi, mesmo não tendo assistido à sustentação oral, podia pedir vista, e mesmo pedindo vista, poderia votar, e mesmo querendo votar, pedir vista. Se nós aqui mudarmos esta posição de novo, nós vamos estar abrindo num processo penal a possibilidade de uma nulidade. Porque naquele processo penal nós votamos de uma forma e agora vamos votar de outra. Eu não tenho posição. Eu não tenho posição.
Ministro Herman, diante da fala. Só uma ponderação? Só um minuto.
Diante da fala e Vossa Excelência, eu não me lembro disso e certamente não estava. Eu raramente nós conseguimos um quórum com os 15 titulares como estão conseguindo hoje. Então, talvez seja o caso a gente submeter a matéria de deliberação com os 15 titulares, porque nós teríamos uma decisão agora, mais coerente para agora. Porque já mudou para um lado, já mudou para
o que eu queria propor, ministro Noronha, eu posso fazer só a proposta, ministro Salomão? Eu queria propor, para que nós não tenhamos posições contraditórias, com diferença, veja, na Corte Especial, nós estamos falando de uma turma, que em si própria é muito importante também. Mas aqui é a Corte
Especial. Mas foi uma única decisão.
Foi
uma única recente. Só uma parte, Vossa Excelência. Vamos recordar, naquele caso da ação penal do ministro Mussi, o que preponderou foi a seguinte razão: os autos eram físicos. E Sua Excelência via a necessidade de tomar os autos para leitura. Foi por isso que Sua Excelência pediu vista.
Não, ministro Paulo, se Vossa Excelência me permite, e até empate com o voto do simpático do presidente, em julgamento com o governador do Pará. E todos os precedentes da casa eram no sentido, e a ministra Maria Tereza Assis Moura trouxe um julgado diametralmente oposto, recente, do Supremo Tribunal Federal. E a outra questão era de marcos temporais para efeito de prescrição. Então era uma matéria
que tinha que ver os autos.
E era uma matéria com uma complexidade que eu me entendi que eu estava apto a votar, mas dadas as peculiaridades do caso, foi que eu me dei vista.
Por isso a minha sugestão, ministro Noronha, de que nós possamos aqui, em vez de revotar essa matéria, pedir que a Comissão de Justiça traga na próxima reunião possível uma deliberação da comissão acerca desta matéria,
ao plenário,
alterando, mantendo, melhorando. Agora, não aqui, veja, ministro.
Não, pelo contrário, ministro, é a sua parte. Eu, o órgão maior da casa é a Corte.
Isso. Mas nós vamos votar aqui.
Gentileza.
Nós vamos estar abrindo
a Corte. E essa questão singe num caso concreto. Eu já tive isso e confesso por equívoco. Nisso Jorge Bush já justificou. Vamos esquecer os casos passados.
Mas nós não podemos, aqui é um processo penal da maior importância.
Podemos e devemos, porque foi um caso. A deliberação de Vossa Excelência foi uma decisão só. Não é uma decisões reiteradas que firmasse a jurisprudência. Então, eu acredito que raramente nós temos 15 titulares todos ao mesmo tempo. Então,
uma situação de crime maior gravidade quando houve sustentação oral da parte da defesa, presidente, do processo penal.
É, presidente.
Porque o juiz que vem, então, compor o quórum não assistiu à sustentação oral, como se ela fosse inútil pela hora.
Mas a gravidade.
Gravidade é muito.
A gravidade.
Data venha, não me parece que o regimento proíba esse tipo de procedimento, não me parece. Lendo aqui o parágrafo 4, não participará do julgamento o ministro que não tiver assistido ao relatório, salvo se se declarar habilitado a votar, não diz que ele tem que votar na hora, evidentemente que não diz. Por outro lado, o que aconteceu aqui hoje foi que eu pensei e tomei uma posição de fato e que foi depois esclarecida que não existia. Ou seja, eu preciso ler os autos para poder votar. Só surgiu isso no curso do julgamento, que a ministra Maria Tereza disse uma coisa e o ministro Napoleão disse outra, corroborado pelo ministro Raul. Então, surgiu depois do meu pedido de vista. Então, me parece que, em prejuízo muito maior para a corte, é um dia dizer que pode votar e outro dia dizer que não. Então, diante disso, para acabar, pelo menos para mim, acabar com essa controvérsia, eu vou pedir à ministra presidenta que reabra, porque eu vou declarar que não estou habilitado a votar e o julgamento prossegue aí. Está bem, presidente? Porque para mim é pior ficar voltando a cada momento para o mesmo fato, que aí a corte de cada hora está dizendo uma coisa. Então eu não estou habilitado a votar, desculpa.
Vamos botar em discussão então?
Presidente, eu só queria fazer uma colocação. Eu louvo a posição até de humildade do ministro Salomão. Porque é uma questão que tem que ser pensada. Imagine que se nós admitirmos esse tipo de comportamento, nós poderemos ter manipulação de quórum. Inegavelmente, o quórum pode ser alterado. Então, é bom, presidente, e eu louvo mais uma vez a posição do ministro Salomão, porque eu estou lendo o extrato da ata que foi feito o julgamento no penal, nosso secretário me concedeu, e penso que é um julgamento pontual, que nós não podemos tomar como norma. Então, presidente, eu agora, diante da posição do ministro Salomão, minha fala já nem mais tem sentido, mas eu aproveito para louvar a posição de sua excelência.
Eu indago ao seu ministro Paz que, na hora que o ministro Salomão pediu vista, é? E depois, e diz que estaria habilitado a votar, e depois pediu vista, não foi questionado. O resultado, embora parcial, já foi proclamado. Então, eu só indago se agora eu reabro novamente a questão para prosseguir o julgamento.
Na mesma sessão, Vossa Excelência pode reabrir.
Sim, então eu posso reabrir na mesma sessão. Embora proclamado o resultado.
Até porque não vai gerar prejuízo.
Só para deixar claro, não estou preocupado.
Então vou prosseguir, reabro a votação.
Voto, Salomão, não tem problema. O que eu gostaria de votar os 15, até prevendo futuro, pode até abandonar esse caso e deixar o voto de Salomão. Mas nós temos uma interpretação para o futuro da norma. Porque senão, eu acho que até deve o ministro Salomão votar essa altura, que já foi aclamado, mas para que a gente não fique aqui para o futuro, voltando à discussão, outra coisa, nós estamos com 15 ministros titulares, vamos interpretar isso com efeito vinculante agora para...
Portanto, é definir a tese, não é?
Uma corte cabe nesse caso.
Já voltando, não tem maior importância.
Acho que até aqui está tudo feito. Tá feito.
Bom, agora, então,
interpretar como uma questão de ordem para
o relevante é definir a tese pela coisa especial.
Certo. Então,
sobretudo está em processo penal em que houve sustentação oral da parte. Esse aqui é o.
Não tem questão de ordem, porque eu já desisti da. Não me
considero. Então, está reaberto o julgamento do ERES 65-1134 Santa Catarina. A ministra Maria Tereza proferiu o voto, não conhecendo dos embargos de divergência. Como vota o ministro Félix Fischer?
Acompanho o voto do ministro Maria Tereza.
Como vota a ministra Maria Nancy Andrighi?
A Vossa Excelência disse que eu não estava.
Não, Vossa Excelência não participou do julgamento.
Portanto, não vou votar.
Como vota o ministro Humberto Martins?
Senhora Presidente, mais uma vez vou solicitar a questão. A ministra
Nancy Andrighi está dizendo que não compareceu ao julgamento e que não se encontra. Não.
Lissas Pagão já disse isso.
Mas ela não, 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 para aí, eu vou suscitar para dentro da mesma argumento da ficha Nancy, para afirmar a tese.
Porque mas não há questão jurídica deliberar que
isso vai ser depois. Vamos terminar esse caso.
Depois vamos decidir ainda. Se for, eu estou de acordo. Porque é o acompanhamento do ministro Nancy. É um precedente perigosíssimo.
Ministro Beto, eu estou dizendo que se eu não estava presente, como declarou a presidente, eu não vou votar. Pronto. Porque nessa questão, o ministro Salomão já disse que não. Se retirou do fórum.
Ele não vai pedir mais isso.
Não vai mais.
Eu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela ministra Maria Tereza, não conhecendo
dos também não voto.
Em razão da ausência de similitude fática. Só isso.
Sim. Como vota o ministro Hermes Benjamin?
Eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.
Proclamo então o resultado definitivo agora. Prosseguindo no julgamento. Após o voto da ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conhecendo dos embargos de divergência, no que foi acompanhada pelos ministros Félix Fischer, Berto Martins e Erma Benjamin, a Corte Especial, por maioria de votos, não conheceu dos embargos de divergência vencidos o relator ministro Napoleão e o ministro Jorge Mussi e o ministro Raul Araújo e também o ministro Raul Araújo. Esta é a proclamação do resultado. Devolvo a presidência a vossa excelência. Lavrará, então, o acordo a ministra Maria Tereza de Assis Moura.
Bom, agora vamos reabrir a discussão acerca da questão de ordem.
Presidente, fica o ministro Humberto para fazer a solicitação de ordem. Tem que dar questão de ordem.
Então, senhor presidente, uma questão de ordem, eu posso dar questão de ordem?
Não é isso, ministro? Questão de ordem sem...
Sim, mas vai para um esclarecimento.
Do nada.
Mas quando...
Se é para ficar acertado, que ficar registrado na ata. Então pode ter haver a solicitação de uma questão de ordem no curso da sessão.
Perdoe, ministro Beto.
Pois não.
O nosso regimento permite questões interpretativas dele sejam trazidas aqui.
No plenário.
Ministro Noronha, Vossa Excelência me permite. Veja, aqui, agora, nós estaremos deliberando sobre a interpretação do regimento. Agora, o regimento em si é matéria do pleno. Não é? Nós não estamos debatendo
isso. O regimento tem um dispositivo previsto.
Mas no caso concreto, se nós tivéssemos aqui esse debate nos autos, em um processo da Corte Especial, aí nós estaríamos discutindo o regimento no contexto da nossa jurisdição. A matéria estaria jurisdicionada. Agora, tirar uma questão de ordem do nada, que
não,
agora
é ministro geralmente do nada,
para deliberar na Corte Especial, subtraindo a jurisdição administrativa do pleno, me parece que não é correto.
Presidente, Vossa Excelência me permite. Eu penso, presidente, que nós temos que ser agora, nesse momento, até razoáveis. Seguindo o julgamento, o incidente ocorreu ou não ocorreu?
Ocorreu.
Então vamos registrar que, tendo havido o incidente quanto ao pedido de vista de quem não assistiu o início do julgamento e que se considerou habilitado, aplicamos o nosso regimento interno dizendo que não pode.
Não foi isso. Nós não deliberamos sobre essa questão. A questão ficou prejudicada no instante em que...
Então não tem registro nenhum a fazer. Acabou.
Senhor presidente, só para que não saia o artigo 11...
Só um minutinho.
O artigo 11 do regimento interno diz: compete à Corte Especial processar e julgar.
elenca uma série de atribuições. No parágrafo único, dilo o regimento com todas as letras. Compete ainda a corte especial dirimir as dúvidas que forem submetidas pelo presidente ou pelos ministros sobre a interpretação e execução de norma regimental ou a ordem dos processos.
Mas veja, Vossa Excelência não acha que é mais democrático? Nós, no caso concreto, Vossa Excelência não acha que é mais democrático nós consultarmos os nossos 30, no caso 32, colegas, acerca dessa interpretação que vai afetar cada um deles?
Democracia pressupõe o respeito à norma.
Não,
e a norma diz que a competência.
Mas é no caso concreto.
Se mudança o regimento, se a mudança o regimento.
Mas a obrigação de regimento. A obediência à norma é aqui.
Formula uma sugestão para a comissão de regimento
o exame da matéria.
De qualquer modo, eu já adianto. Para poder deliberar sobre isso, vou pedir vista e encaminhar para a comissão de regimento. Hoje não vamos ter deliberação.
Não tem problema.
Sugiro a Vossa Excelência. Sugiro a Vossa Excelência o julgamento. Acho que até para encaminhamento para o julgamento, uma preliminar, se cabe ou não cabe, essa decisão aqui agora, se não é melhor, sugerir a mudança regimental para análise correta, cumprindo o regimento.
Ministro, Norberto, está de acordo com essa ideia do ministro Salomão? Encaminhar para
não tem problema, hein? Não tem, a gente precisa resolver. Hoje o regimento diz que é aqui a sede. Diz que o presidente, o que é ministro, pode trazer a dúvida para interpretar aqui. Está no regimento, é isso que eu estou fazendo. Agora, o que se propõe é uma solução lá, ou seja, fora do texto do regimento. É, e lá na comissão. A comissão geralmente é acionada quando se pretende mudar. Eu não estou pretendendo mudar. Se alguém,
não
tiver
tem interpretação.
Se alguém tiver a pretensão de mudar a regra, então eu suspendo a proposta de deliberação aqui e vamos lá, desculpa, vai lá, a comissão discute, depois volta para cá também, não tem problema. Eu só estou cumprindo o regimento. E essa consulta e essa interpretação de questões regimentais não tem que surgir de caso concreto nenhum. É absoluta do.
Então, resumindo, ministro Naranjo, vamos encaminhar para a comissão, é isso?
Não.
Não?
Não.
Vamos decidir agora a competência.
Também
agora.
Não. Também não. Também não.
Já não fui eu.
Está superado. O ministro Salomão não disse que não. Retirou? Acabou.
Tá bom. Então tá bom.
Vamos decidir outro dia quando acontecer de novo.
Um fato concreto. Pronto. Então, não havendo mais processo, agradecendo a todos, declaro encerrado.